Rádio Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Para você, professor alfabetizador, que faz de tudo para dar uma boa aula, está começando o quinto programa da série Rádio Escola.
Eu sou Denise Viola.
E eu sou Guilherme Briggs.
Hoje vamos voltar ao tema Brasil 500 anos. Desta vez, retratando os vários Brasis que existem no nosso país.
Pois é, Denise, é opinião comum dizer que vivemos numa terra abençoada por Deus, porque aqui não tem guerra, nem terremoto.
Mas o paraíso também tem seus contrastes e contradições, não é, Guilherme?
É verdade. Seca no Nordeste, enchente no Sul, cidades modernas e antigas, qualidade de vida de primeiro mundo convivendo com outras que possuem altos índices de pobreza.
Será que o Brasil é realmente uma terra abençoada por Deus? Vamos deixar o povo brasileiro falar.
É um país maravilhoso, que tem tudo para ser mais maravilhoso ainda.
Aqui é um grande reservatório cultural. Aqui a gente tem todas as raças, todas as culturas, todas as religiões.
O Brasil é, sem dúvida, um país abençoado por Deus, com suas belezas naturais.
Brasil, terra boa e gostosa, da morena ancestrosa, de olhar indiscreto.
Parece mesmo que o Brasil é um país abençoado por Deus, um país que não sofre as catástrofes naturais que abalam outros países.
Felizmente, Guilherme, nós não temos guerras como em outras partes do mundo.
Quando você vê na televisão uma imagem de guerra, você não pensa como é bom viver no Brasil?
Por causa disso, nós pedimos à professora Ana Paula Miranda para falar sobre a origem dessa opinião comum a todos os brasileiros.
Existe no senso comum uma ideia de que o povo brasileiro é um povo pacífico, é um povo muito ligado às festas, em que é um país tropical, abençoado por Deus, onde todas as coisas estão a nosso favor. Isso tem um lado que teve consequências positivas, mas tem um outro lado, que é um lado problemático, que essa imagem faz com que a gente não perceba algumas questões que são bastante problemáticas. Embora o país seja um país que tenha possibilitado a mestiçagem, diferentemente de outros países onde você teve escravidão e que a segregação racial foi maior, mas você tem uma ocultação das desigualdades sociais. Você tem a ideia de que você permite a mestiçagem, mas de fato todos os dados estatísticos comprovam que a população negra e mestiça está fora da escola, é marginalizada quando está à procura de emprego.
Cresce o número de crianças matriculadas nas escolas de todo o país. Trabalho infantil ainda é uma realidade no país. Cai o número de trabalhadores com carteira assinada. O tempo médio de vida do brasileiro subiu para 68 anos.
É só você ficar ligado nos noticiários para perceber que o país, abençoado por Deus e bonito por natureza, também tem suas contradições.
Melhora a situação do ensino brasileiro. Hoje, 96% das crianças entre 7 e 14 anos estão na escola. Mas ainda é alto o índice de analfabetismo. Mais de 14 milhões de pessoas não sabem ler e nem escrever. Segundo dados do IBGE, esse número corresponde a 14,7% da população.
No forró do A, nós vamos amar. É no forró do B, nós vamos beber. No forró do C, nós vamos comer. E depois é no forró do B, nós vamos ferver.
Parece mentira, não? Porque, apesar dos esforços de muitos, empresas, governo e organizações não governamentais, o país ainda não conseguiu acabar com o analfabetismo. A professora de Sociologia, Ana Paula Miranda, vai nos responder e explicar por que ainda não conseguimos resolver isso.
O analfabetismo no norte, nas regiões Norte e Nordeste ainda é grande hoje em dia, em função, em primeiro lugar, da grande desigualdade social que a sociedade brasileira possui, né? E em função também das suas história de ocupação que inicia nessas regiões, mas que ao ser transferida para o Sul e a Sul e Sudeste, e ao priorizar a industrialização nessas regiões, você aumenta ainda mais essa desigualdade.
Sabemos também que um outro ponto importante é que essa população se viu obrigada a optar muito cedo entre estudar ou trabalhar para sobreviver. E trabalhar acaba sendo a escolha da grande maioria.
Ideias que funcionam.
Você já pensou, professor, como trabalhar esse tema em sala de aula para que essa discussão possa gerar textos escritos e orais produzidos por seus alunos?
Aposto que você teve muitas ideias, não é? Pois fique ligado que nós vamos dar mais uma.
O que você acha de promover atividades que estimulem discussões sobre o problema do analfabetismo no Brasil?
Aproveite a parte oral dessa atividade para promover a integração do grupo. Que tal pensar sobre o cidadão alfabetizado hoje? Quem é? E o de 10 anos atrás? Como era? Como a escrita e a leitura tornaram-se tão importantes?
Na parte escrita, você pode ajudar os alunos a organizar, a partir das necessidades dos dias de hoje, uma lista de vantagens de ser alfabetizado. O que você acha?
Você, melhor do que ninguém, pode mostrar a eles como isso é importante para diminuir os contrastes no nosso país, para que as oportunidades sejam iguais.
Estudar, hoje, é fundamental, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente.
Pedro e pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, parece, espera também. Para o bem de quem não tem ninguém. Pedro e pedreiro, fica assim pensando, o tempo passa.
É verdade, as possibilidades de trabalho aumentam para aqueles que conseguem estudar.
A situação do trabalhador brasileiro é realmente algo a se pensar, não é? Ele precisa se qualificar para conseguir emprego e lutar por salários melhores.
A grande arma nessa luta é a instrução. Irineia Simone, que é supervisora do projeto de educação pelo trabalho da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, explica essa relação entre trabalho e estudo.
Com a falta de escolaridade, essa criança vai se tornar um adulto sem escolaridade, portanto, sem a qualificação. O adulto sendo colocado fora do mercado e essa criança trabalhando, ele, consequentemente, ele não vai ter condições de se escolarizar. E aí, quer dizer, a situação dele torna-se cada vez pior, ele não tendo uma perspectiva em sua vida. Tanto esse adulto quanto essa criança, que não está tendo condições de estudar, quer dizer, haverá um mecanismo de reproduzir pobreza.
Colocando em prática.
Meu nome é José Naldo, sou professor do Programa Escola Solidária e coordenador do mesmo. Sou do município de Jurema, Piauí. Gostaria de saber como trabalhar os 500 anos do Brasil, se a própria história ensina que há mais de 500 anos já existia o Brasil.
A primeira coisa que você deve lembrar é que estamos comemorando o aniversário de descobrimento do Brasil, mas que a terra brasileira já era parte do continente e que nesta terra havia vida, história. Assim, para seu aluno entender o Brasil de hoje, ele precisará conhecer seu passado. Para conhecer melhor o povo brasileiro, suas origens, terá que fazer uma viagem semelhante. Uma boa atividade é pesquisar com os alunos os fatores que os levam a estudar e trabalhar. Por que eles não estudaram quando crianças e as dificuldades que enfrentam para conseguir trabalho sem ter estudo.
Com esse painel rico em informações, eles podem fazer um retrato da sua vida no Brasil, além de poderem fazer projeções para seu futuro.
Pois é, Guilherme, um país enorme e diversificado, com regiões que apresentam características culturais, sociais e econômicas próprias e tão variadas, tem dificuldades para oferecer oportunidades de sucesso pessoal e profissional ao seu povo.
Isso, com certeza, gera grandes diferenças de desenvolvimento.
Uma dessas diferenças é a falta de chances de trabalho, de boas condições de vida, o que leva muita gente de localidades mais pobres a procurar a sobrevivência no sul e sudeste do Brasil.
Instalação de novas indústrias no Nordeste está gerando mais emprego. A novidade atrai centenas de imigrantes nordestinos que se desiludiram com a vida difícil do Sudeste.
A migração marcou a vida de milhares de famílias nordestinas. Quem não tem um parente que foi para o Sul em busca de melhores condições de vida?
O sonho de ter uma vida melhor nem sempre se realizou para a maioria dos migrantes. Muitos acabaram vivendo na periferia das grandes cidades, sem estudo, sem trabalho e em condições, às vezes, piores do que em sua terra.
Com a notícia de instalação de novas indústrias no Nordeste, a esperança de ter trabalho se renova.
E para saber mais sobre a redução da migração, com a palavra, o sociólogo Michel Miss.
Durante muito tempo, as pessoas que se sentiam com grande dificuldade de continuar vivendo na sua terra natal, saíam de lá, muitas vezes usando os transportes muito precários, muito ruins, faziam viagens muito longas para chegar às grandes cidades, onde elas pretendiam encontrar uma vida melhor. A isso nós chamamos migrações. Esse processo migratório acabou inchando demais as cidades brasileiras, principalmente as capitais dos estados. E isso piorou muito a qualidade da vida nessas cidades, tanto para os que já moravam lá, quanto para os que chegaram. Esses que chegaram, na impossibilidade de viverem a mesma qualidade de vida dos que lá moravam, acabaram tendo que construir barracos e casas muito precárias em torno da cidade grande, vivendo em condições muito ruins. As favelas, as aglomerações de barracos, ou mesmo os lotes comprados com prestações que se pagava pelo resto da vida, acabaram criando uma grande periferia, isto é, uma grande quantidade de pessoas vivendo em condições muito difíceis e muito ruins em torno das grandes cidades. Aí, nessas condições, a maioria das pessoas não se conhecia. Uma vinha de um estado, outra vinha de outro. Muitos sequer conseguiam se comunicar entre si ou sequer tinham coisas em comum. É natural que nessas condições, sem que as pessoas se conheçam e se respeitem, e dada a precariedade das condições em que essas pessoas viviam, foi surgindo, foi aumentando, foi crescendo a violência entre essas pessoas.
Ideias que funcionam.
Preste atenção, professor. Você pode trabalhar esse assunto em sala de aula pedindo aos alunos para fazer um noticiário com frases curtas sobre os fatos que aconteceram na cidade, na escola e no país que são de interesse da sua comunidade, que apontam saídas para uma melhor qualidade de vida. Você não acha uma boa ideia?
Mais uma coisa. No Guia do Educador, Viver e Aprender, número 1, módulo 3, você encontra mais atividades a partir do tema Migração. Todas as ideias que apresentamos aqui têm como objetivo principal mostrar a importância de discutir o nosso país com os alunos. Veja o que a professora Maria Augusta Duarte, alfabetizadora da Rede Pública do Rio de Janeiro, pensa a respeito.
Eu acho que o importante para a gente destacar aqui é que nós vivemos num país ainda muito jovem, um país que justamente agora em abril está realizando 500 anos, está completando 500 anos. Mas nós vivemos também num país em que a oralidade tem uma importância muito grande. Muitos dos conhecimentos que nós adquirimos, justamente por nós não termos um grande número de pessoas alfabetizadas, é através da tradição oral, quer dizer, aquilo que vem sendo passado de pai para filho ao longo dos anos. Mas o que a gente tem que destacar é que cada vez mais se torna necessário que as pessoas entrem na escola, estudem e se preparem para o mercado de trabalho futuro, porque sem estudo a gente não vai crescer. A gente precisa saber, por exemplo, hoje em dia tem toda essa tecnologia de computador, mas para isso você tem que entrar na escola, né? Todos nós temos que ter um conhecimento prévio. Então o importante é isso, que a gente estude, que a gente aprenda e que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, que não se sintam marginalizadas, porque nós temos vários cursos espalhados por aí, cursos noturnos, cursos às vezes mais rápidos, que dão essa oportunidade. Então fica aqui o meu conselho, estude e prepare o seu futuro, o nosso futuro.
Guilherme, o programa está acabando. E hoje, você sabe, nós procuramos mostrar as várias faces do Brasil.
Denise, através de opiniões, análises e pequenos trechos de noticiários, nós tentamos responder uma pergunta que vem se formando há 500 anos. Que país é esse?
Mostramos só um pouquinho do que é esse grande país. Há muito mais o que dizer. E você pode dar continuidade a essa conversa na sua turma de alfabetização.
O mote para essa conversa você já tem. Agora é ir em frente. E não esqueça que a sua vivência, experiência e capacidade de observação lhe darão muitas ideias para discutir o país. Assim você ajuda a preparar seus alunos para trabalharem na construção de um país melhor.
Então, vamos nos despedir.
Até o próximo programa.
Rádio Escola. Realização, Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.